Vamos então avançar com a audição à professora doutora Maria Emília Brodrote dos Santos, que é candidata a presidente do Conselho Nacional de Educação e que respeitará os tempos que os senhores deputados já conhecem. A senhora professora terá 10 minutos para a sua intervenção inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para apresentar as questões, as dúvidas, os comentários que quiser fazer, e a senhora professora depois no fim terá os 10 minutos para responder ou comentar aquilo que for feito. E, portanto, eu passaria de imediato a palavra à senhora professora, dando-lhe a palavra.
Muito obrigada.
O tempo vai ser contado ali em cima, portanto, à medida que o tempo passa, eu, quando faltar assim um minuto antes do fim,
avisa-me.
Começo a fazer assim uns gestos.
Está bem.
Não muito feios. Para dar ideia
obrigada.
Que estamos próximos do fim. Senhora professora.
Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de saudar o Sr. Presidente da Comissão de Educação, deputado Alexandre Quintanilha, todos os senhores deputados aqui presentes. Muito obrigada pela vossa presença. Sinto-me muito honrada por estar aqui, pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, por estar na Assembleia da República, símbolo por excelência do nosso regime democrático. Sinto-me honrada por ser eleita pela Assembleia da República e por responder perante a Assembleia da República, que parece um garante de pluralidade e isenção. Eu costumo caracterizar-me politicamente, citando o nosso antigo presidente Mário Soares, e dizer que sou republicana, laica e socialista. Mas, acima de tudo, acho que sou profundamente democrática e acho que sou aberta a posições diferentes da minha, que as aprecio, que respeito a sua existência, que vejo a diversidade de posições não apenas como uma inevitabilidade de uma sociedade aberta e pluralista, mas como uma necessidade desejável. Eu costumo dizer nos trabalhos de investigação que o adversário é o melhor amigo do investigador. E acho que podemos alargar essa frase, dizer que é o melhor amigo do decisor, é o melhor amigo do pensador, porque o adversário ajuda a identificar problemas, obriga a imaginar diferentes respostas. Recordo um psicólogo já do século passado que dizia que o raciocínio é o debate interiorizado. E creio que é isso, a diversidade de posições é que suscita o pensar. Acho que essa característica é importante para o cargo que me proponho de Presidente do Conselho Nacional de Educação. E esse é o segundo motivo para me sentir muito honrada por estar aqui hoje como candidata a Presidente do CNE. O CNE, que de facto, como sabem, é um órgão prestigiado, que tem dado contributos muito significativos e valiosos para a melhoria da educação, do sistema educativo em Portugal. Como sabem, foi criado pelo Decreto-Lei 125-82 como um órgão independente, com funções consultivas em matéria de política educativa. Pois a Lei de Bases do Sistema Educativo, de 1966, definiu-lhe mais plenamente a natureza e a missão. E eu estive no CNE de forma intermitente em várias ocasiões. Tenho sido membro do CNE por várias vezes, em várias qualidades, com várias direções, e pude, portanto, vê-lo crescer, desenvolver-se, ver um bocadinho desde uma fase inicial em que o principal problema que se punha era quase uma gestão do tempo, porque é muito diferente o tempo necessário para o estudo, para a auscultação, para a participação das pessoas, com o tempo do decisor político, que é um tempo de uma grande rapidez. Mas creio que, apesar de tudo, que se passou, embora esse problema me parece que subsista um bocadinho, mas passou-se dessa fase para outra em que tanto o Governo e outras entidades que pedem pareceres, como a Assembleia da República, compreendem a necessidade de fazer os seus pedidos de consulta e parecer com a maior antecedência possível e, por outro lado, o CNE compreende a necessidade de uma resposta atempada e relevante para o decisor e que disso depende a eficácia da sua ação. Mas, como digo, em todo caso, esta gestão do tempo da resposta a pedidos, quer da Assembleia, quer do Governo, é qualquer coisa a que terei que dar atenção e que penso que pode ser melhorada se compreender bem as questões do decisor. Aprendi isso no que foi, creio que, a primeira avaliação de uma instituição de ensino superior, que foi da avaliação da Escola Superior de Educação pela Arte, em que foi, não havia tradição, não é? De avaliação. E, portanto, as perguntas eram muito... O que o decisor queria era uma avaliação neutra, independente, mas não dizia para que decisões, nem que questões tinha. E, portanto, o ter que perceber quais são as questões que interessam ao decisor, parece-me que é um passo importante para depois as decisões, os estudos e os pareceres poderem ser relevantes e, portanto, poderem ter alguma eficácia. O CNE cresceu e desenvolveu-se também noutros aspectos, por exemplo, na valorização da auscultação da sociedade, e lembro-me, por exemplo, do grande debate nacional com o presidente Júlio Pedrosa, não é? Que foi várias sessões de animação e de consulta do que é que as pessoas desejariam, como pensavam importantes como finalidades da educação. E um outro aspecto que o CNE desenvolveu mais recentemente foi a base de conhecimento necessário, quer para fundamentar pareceres e recomendações, e recordo os estudos promovidos pelo presidente David Justino com vários parceiros, por exemplo, os seminários do Aqueduto e os estudos promovidos com a Fundação, ora com a Fundação Gulbenkian, ou com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que me parece uma medida muito importante e pertinente, quer para proporcionar à sociedade portuguesa um retrato fiável da educação em Portugal e a identificação de problemas a exigirem atendimento e resposta. E o melhor exemplo é, parece-me, o estado da educação, que foi um relatório, um retrato anual da situação do sistema educativo português, que a Presidente Ana Maria Bettencourt lançou em 2010 e que manteve anualmente essa publicação até ao final do seu mandato, e essa prática foi continuada desde então pelo último Presidente também, David Justino. Trata-se, portanto, de uma prática de uma enorme importância que define bem as funções do CNE, que deu corpo à sua identidade e contribui grandemente para a transparência da educação em Portugal. E, portanto, obviamente que me proponho manter essa prática. O que me proponho eu fazer para além de manter estas práticas que já destaquei, não é? Eu permito-me ler resumidamente a missão e competências do CNE, tal como estão definidas. No artigo 2º, tem por missão proporcionar a participação das várias forças científicas, sociais, culturais e económicas na procura de consensos alargados relativamente à política educativa. As suas competências, destaco 3. Primeiro, apoiar a formulação e acompanhamento da política educativa da responsabilidade do Governo. A segunda, eu estou só a ler a parte resumida, não estou a ler o artigo inteiro, não é? Apreciar e emitir pareceres e recomendações sobre questões relativas à concretização das políticas nacionais. E terceira, promover a reflexão e o debate com vista à formulação das propostas no âmbito da sua missão e dos objetivos do sistema educativo. Há depois várias outras competências mais específicas, mas que me parecem mais instrumentais, e, portanto, estas são assim as que me parecem, é obviamente que também são para cumprir e para terem atenção, mas estas parecem-me assim as mais substantivas. E para esta proposta inicial, ou isto que me estou a propor, e que obviamente está sujeito a todas as revisões, porque isto ainda não estou a pensar nisto há muito tempo, vou fazer algumas propostas para cada uma delas. Relativamente à missão de proporcionar a participação das várias forças científicas, sociais, culturais e económicas na procura de consensos alargados relativamente à política educativa. Partindo da constatação que a principal riqueza do CNE é a diversidade, a variedade dos conselheiros que o compõem, eu gostaria de aumentar a sua participação nas atividades do CNE, designadamente valorizando o papel das comissões especializadas, porque é nas comissões especializadas que, de facto, todo aquele trabalho de estudo, de debate, de encontrar o contraditório, de conseguir superar e encontrar, construir consensos, é aí que as coisas se fazem, muito mais do que depois no plenário, que enfim é um órgão demasiado vasto para esse tipo de debate. E isto sem prejuízo de mandar, continuar a mandar fazer consultas e estudos a especialistas, acho que uma coisa não exclui a outra. Relativamente à segunda tarefa, portanto, ao apoio à formulação e acompanhamento da política educativa da responsabilidade do Governo e à emissão de pareceres e recomendações, eu não consigo ver nada sobre... Quantos? Então já estou quase no fim. Pronto, o que eu queria dizer é que para esta tarefa eu vejo a função do CNE como aquilo que chamamos amigo crítico, não é? Alguém que está de fora, um olhar de fora, mas que é construtivo e que ajuda a identificar problemas e dificuldades e faz sugestões de melhoria. A educação em Portugal tem feito muitos progressos, eu sei que isto não é uma frase consensual, mas de facto tem feito muitos progressos na acessibilidade, na duração, mesmo na qualidade, como evidencia o desempenho dos alunos portugueses nos testes internacionais. Mas é óbvio que muito resta a fazer na qualidade e profundidade das aprendizagens, na adequação às necessidades atuais e futuras, no atendimento à heterogeneidade social que hoje frequentam as nossas escolas, e muito resta a fazer também fora do sistema escolar. E eu só queria recordar que, segundo o censo de 2011, temos mais de 3 milhões de adultos em Portugal que ou não frequentaram a escola, ou só frequentaram o ensino primário, ou só têm a quarta classe. E, portanto, é outro domínio em que penso que devíamos atuar. Por outro lado, a minha experiência, estou mesmo a acabar, pronto, à frente do Instituto de Inovação, era no sentido de perceber como é que as inovações são introduzidas, e finalmente um terceiro ponto, era ter o CNE ter um papel mais prospectivo, situar-se mais para o futuro, colaborar mais nos estudos e nas reflexões e nos debates que têm a ver com a evolução tecnológica, com as consequências disso para o trabalho, para o agravamento da diferenciação social, da falta de redução da coesão social, das alterações climatéricas, e não posso evitar de me solidarizar neste momento, a propósito disso, com o luto nacional e as vítimas dos incêndios, e pensar como é que a educação também pode colaborar para que não haja este tipo de catástrofes ou para atender a elas.
Muito obrigado. Pronto. Senhora professora, terá um pouco menos tempo, no fim, para responder às questões que lhe foram feitas. Mas eu passaria agora a palavra, eu penso que à senhora deputada Germana Sousa, do PSD, para a primeira intervenção dos grupos parlamentares. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Quero naturalmente saudar, em nome do grupo parlamentar do PSD, a doutora Emília Brederó dos Santos, candidata à presidente do Conselho Nacional de Educação. Aproveitar desde já a oportunidade para, caso seja eleita, de facto desejar-lhe os maiores sucessos e um trabalho profícuo no desempenho de tão nobres funções. Agradecer ainda a exposição e o enquadramento que acabou de fazer relativamente à apresentação desta candidatura. O currículo foi ontem distribuído a esta comissão, conhecendo-se assim as áreas de formação académica de Vossa Excelência, bem como as diversas atividades de âmbito profissional, entre outras atividades também ali mencionadas. O Conselho Nacional de Educação, enquanto órgão consultivo do Estado, tem vindo de facto a assumir um papel cada vez mais relevante nos avanços sentidos no setor da educação em Portugal, como tem sido amplamente reconhecido, aliás, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, através da emissão de pareceres, recomendações, relatórios, mas também numa ampla participação em debates, conferências e até em iniciativas desta Comissão de Educação e Ciência, que é de salientar. O Conselho Nacional de Educação caracteriza-se ainda pela sua independência, também referiu, autonomia, mas também pela sua pluralidade no que diz respeito à ampla e diversa representação que se verifica na organização e desenvolvimento das diversas competências deste Conselho, que também acabou aqui de expor. Por isso, gostaria, para além daquilo que já nos deu a conhecer, gostaria de saber que avaliação é que faz do percurso do Conselho Nacional de Educação até à presente data, que modelo de funcionamento em concreto pretende implementar, nomeadamente no que diz respeito à construção de pontes e estabelecimento de parcerias com outras entidades, bem como no que diz respeito à abertura do Conselho à sociedade, que também aqui foi referido, e de que forma em concreto é que o pretende fazer. Depois, também gostaria de ouvir que balanço é que faz destes 30 anos de vigência da Lei de Base do Sistema Educativo, dos respectivos instrumentos em termos de organização, atualidade e de recursos disponíveis. Também, que tipo de articulação pretende fazer entre o Conselho Nacional de Educação e a Comissão de Educação e Ciência, para além da apresentação habitual do relatório sobre o estado da educação. E, por último, que visão e que tipo de reflexão entende como sendo necessários no que diz respeito à escola que se pretende ter no futuro no nosso país, e ainda agora referiu um dos aspectos que também, de facto, é importante, dada a tragédia que estamos a atravessar neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também agradeço o ser rigorosa. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Não sei, ao Sr. Deputada, Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras colegas. Quero começar também em nome do Partido Socialista para endereçar as nossas sentidas condolências a todas as vítimas, seus familiares, pelos trágicos acontecimentos deste fim de semana, que nos enche a todos, obviamente, de sentido pesar. Saudar a Sra. Professora Maria Bedró dos Santos e, em nome do Partido Socialista, saudá-la pela sua candidatura a este órgão de referência, a esta bússola da educação e do conhecimento em Portugal ao longo destes últimos 30 anos. E saudá-la também pelo seu percurso de vida, um percurso de vida que, quer a nível académico, profissional ou cívico, foi todo ele dedicado à educação e ao conhecimento. Tal como referiu na sua intervenção, é uma democrata, preza muito a pluralidade e nós, na educação em particular, precisamos de facto dessa pluralidade, desse contraditório de ideias que nos faz sempre avançar e buscar de facto consensos numa área que é fundamental para o sucesso do nosso país, para a nossa competitividade e para a qualificação de todos os portugueses e portuguesas e das nossas crianças e jovens em particular. Do seu percurso de vida é também claramente emergente as questões ligadas aos direitos humanos e, portanto, é também uma humanista e a preocupação com a inovação educacional que tão necessária é, a inovação pedagógica também, para prepararmos a escola para os desafios do século XXI, bem como também a especial sensibilização da educação pela arte, que é fundamental para, no fundo, a possamos olhar para um currículo onde a componente das expressões artísticas, da valorização da arte, torne, de facto, a formação dos nossos jovens mais completa, mais integral e que consigamos formar, de facto, uma escola de cidadãos, do que nos falava o Paul Ricoeur. Depois, dizer que a missão do CNE é uma missão de 30 anos, que está ligada umbilicalmente também à Lei de Bases do Sistema Educativo, uma vez que é por via desta Lei de Bases que ele é criado, e a primeira questão que lhe colocava também e que já foi aqui referida anteriormente, depois deste debate que o CNE fez no último ano sobre a Lei de Bases do Sistema Educativo e do espólio que nos foi remetido e que agradecemos, aqui o Partido Socialista também propôs, nesta comissão, para o plano de atividades, abrirmos debates descentralizados pelo país, por forma a fazermos esta discussão e avaliação deste instrumento que tem uma longevidade assinalável e que foi forjado no largo consenso, daí também a sua longevidade. E se considera inevitável revisão desta Lei de Bases e de que forma o perfil de competências do aluno para o século XXI será também um bom instrumento de trabalho para esse debate. A segunda questão que lhe gostaria de colocar tem a ver com a problemática das retenções e da exclusão educativa, uma vez que cerca de 150 mil alunos ficam retidos anualmente, de que forma é que o pré-escolar e a sua universalização e a educação de adultos, como preditores do sucesso, podem concorrer para conseguirmos, de facto, mais inclusão educativa. Para terminar, perguntar-lhe de que forma esta Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania é seguramente um reforço para o nosso sistema educativo, bem como a educação para os direitos humanos no mundo em que vivemos cada vez mais uma necessidade de refundação dos próprios direitos humanos e onde a educação para esses direitos, desde o pré-escolar, é fundamental para a construção de uma sociedade melhor e de um mundo mais igual e mais tolerante que todos nós gostaríamos de ver alcançar. Por último, Sr. Presidente, só com a sua tolerância, porque está na ordem do dia, perguntar à Sra. Professora como vê a importância e os impactos da descentralização na educação, uma vez que essa reforma está aqui na Assembleia da República. Pública e irá fazer seguramente o seu caminho. Muito obrigada e mais uma vez uma saudação especial e fraterna do Partido Socialista.
Eu passaria.
Este microfone está teimoso hoje. Então, boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer e saudar a presença da professora Maria Emília, cujo currículo é absolutamente representativo de uma vida dedicada à educação, nas suas várias vertentes, com alguns destaques muito, muito honrosos e que merecem todo o respeito, além de uma responsabilidade particular enquanto Presidente do Instituto de Inovação Educacional, por programas que formaram uma geração inteira, inclusive a minha, através de alguns projetos educativos que marcaram de maneira definitiva gerações de jovens. E, portanto, eu acho que é de facto um perfil que se adequa ao cargo que aqui se propõe a desempenhar e que eu, muito sinceramente, espero que reúna o máximo consenso possível, porque creio que tem absolutas condições para isso. Primeira questão, houve aqui questões que já foram colocadas e, portanto, eu não as repetirei. A primeira questão que queria colocar tem a ver precisamente com o papel que o CNE desempenha, não só enquanto órgão consultivo, seja do Governo, da Assembleia, dos seus estudos e pareceres, mas o papel que o CNE desempenha na formação da opinião pública sobre as escolhas de política educativa, e que tem desempenhado ao longo do tempo. Esse papel fez muitas vezes com que os vários governos olhassem com simpatia ou com antipatia para a forma como o CNE desempenhava esse papel. Mas ele tem uma característica, ou tem uma condição, que é a condição de independência, não é? E aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é como é que vê esse papel do CNE na formação da opinião pública sobre política educativa e quais são as garantias, quais são os instrumentos de independência que necessariamente um órgão destas características tem de ter. Uma das questões que a professora Maria Emília colocou ou destacou da missão do CNE tem a ver com a criação de consensos. É uma das questões mais debatidas, mais procuradas. Não sei se alguma vez atingidas, é um dos mitos da educação, é a necessidade de consensos. E o que eu lhe gostaria de perguntar é se está de acordo com a ideia de que o grande consenso na educação em Portugal é a criação da escola pública e que visão é que permanece sobre essa escola pública e o papel que ela desempenha na sociedade. A professora referiu aqui que a escola e a educação, por exemplo, devem ter um papel para evitar tragédias como aquelas que aconteceram este fim de semana, e isso demonstra que a escola tem que ter um papel muito para além, da formação, da formação para o mundo do trabalho, tem que ter um papel de criação de cidadãos, se esse é ainda um consenso da sociedade portuguesa e que desafios é que esse consenso nos traz. E termino referindo que há nesta difícil arquitetura do consenso um equilíbrio entre mudança e estabilidade, que é sempre alvo de uma grande disputa política que nem sempre serve o consenso e, portanto, também como é que vê este equilíbrio entre a mudança necessária e a estabilidade tão ansiada?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a senhora candidata a Presidente do CNE e, fazendo eco do que disse a senhora deputada do PSD, antecipando um bom resultado, desejar-lhe, caso seja então eleita, os maiores sucessos na empreitada que terá pela frente. Do nosso trabalho aqui para esta audição, enfim, fazia parte algum estudo prévio do seu percurso, hoje em dia recorrendo também ao mundo digital. Não me foi difícil, através do Facebook, da sua página aberta, ganhar algum conhecimento informal sobre o que é que são as suas posições e a sua forma de intervir publicamente dentro dessa esfera, que apesar de tudo é uma esfera pública ou privada, sem nenhuma acessão ideológica nesta junção de palavras. E, portanto, quer dizer, além disso, o seu CV, a sua participação pública, tornam clara qual é que tem sido a sua posição e a sua forma de encarar o sistema educativo ao longo dos anos. De qualquer das formas, e seguindo aqui um bocadinho o raciocínio da senhora deputada Joana Mortágua, no CNE o seu papel não será o de refletir diretamente essa sua inclinação. Por isso, tem alguma pertinência à pergunta de como é que se com a frase de abertura, não é? Sou republicana, laica e socialista, se conjugará isso depois? Presumo que terá a sua fórmula própria para conjugar isso com a independência que se pede a um órgão como o CNE. E também compreendendo esta utopia, não diria um mito, até parece que estamos trocadas, não é? Mas esta utopia de um consenso que nunca chega a acontecer, percebo a necessidade, o desejo de o procurar, mas também me parece que se calhar mais execuível é a procura de compromissos que sejam estáveis para o sistema e que o CNES se afirme como um contribuidor positivo para a construção desses compromissos estáveis. E as duas palavras aqui têm igual peso. E por isso lhe perguntava, não tanto para saber a sua opinião pessoal, mas para saber a opinião de quem virá a ocupar esta função, quais é que são os temas que entende relevantes agora e a médio prazo, num horizonte de 4 anos, em matéria educativa, quer no ensino superior, quer no ensino superior. Portanto, do ponto de vista do condicionamento, do que seria uma agenda de construção de saber, quais é que seriam os tópicos que acharia imprescindíveis constarem dessa agenda? E depois num plano mais concreto, como falou aqui do Estado da Educação, do relatório do Estado da Educação, e eu subscrevo inteiramente, como uma peça que se tornou identitária e muito relevante até para nós aqui, mas para todos os atores da educação, se tem em mente algum outro projeto que ao longo do tempo tenha entendido como também relevante para lançar agora e de certa maneira marcar no que isso tem de melhor a sua eventual presidência no CNE. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço também a pontualidade. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a professora Maria Emília Brederote dos Santos e agradecer a exposição que fez aqui relativamente à sua candidatura ao CNE. Dizer que, por parte do PCP, nós valorizamos aquilo que aqui foi dito, evidentemente, e temos, em relação a esta matéria, algumas preocupações de fundo, eu creio que são comuns a toda a gente. Ao fim e ao cabo, estamos a falar de uma parte estruturante da nossa sociedade, que tem um impacto no nosso país imenso e, portanto, temos que acompanhar estas matérias com muita atenção e evidentemente. E uma das questões que nos preocupa, naturalmente, tem a ver com o desenvolvimento daquilo que nós consideramos que é fundamental, que é a escola pública gratuita de qualidade e para todos. E, portanto, é evidente que quando estamos a falar com alguém que se está a candidatar à presidência do CNE, gostaríamos de perceber exatamente, além daquela declaração inicial do que é a perspectiva pessoal com que se parte, exatamente como é que se posiciona perante estes referentes que nós consideramos que são de grande importância. Também gostaríamos de perceber exatamente, nós consideramos que a escola deve ser um espaço naquilo, na esteira daquilo que Bento Jesus Caraça disse, da formação da cultura integral do indivíduo. E, portanto, ter de haver aqui, de alguma forma, algum equilíbrio, não só curricular, mas também do própria gestão de tempo, do espaço, enfim, do ritmo, tudo mais, mas, de facto, uma inclusão também e uma atenção para aquilo que deve ser componente da arte, da cultura, do desenvolvimento físico e desportivo. E, portanto, também gostaríamos de perceber as visões que terá acerca desta matéria. Outra questão que não podemos deixar de assinalar tem a ver com, e curiosamente, este percurso que tem ligado às questões pedagógicas também vem aqui encaixar muito bem, e também de divulgação educativa. Nós consideramos que era muito importante o próprio CNE, isto dentro do âmbito da sua liberdade de atuação e no quadro em que se rege, ter uma atenção forte sobre aquilo que são as questões pedagógicas. E, inclusivamente, muitas vezes, quando são equacionados estudos e levantamentos relativamente às mais diversas matérias, um deles que nos chamou a atenção, de uma certa maneira, pelo aspecto que preferiu levantar, foi, por exemplo, em relação ao número de alunos por turma, que preferiu salientar o aspecto da ordem financeira e do impacto financeiro, e a avaliação do impacto pedagógico deixou muito a desejar na avaliação que foi feita relativamente a esta matéria, na nossa opinião. E nós consideramos que era preciso, de facto, dar aqui uma atenção grande às questões pedagógicas que se têm vindo a colocar, e relativamente a isso também deixar a nossa nota de preocupação. Por fim, e vou terminar, Sr. Presidente, dizer que foi aqui levantada a matéria da Lei de Bases do Sistema Educativo, e nós gostávamos muito era de dizer que consideramos fundamental era que se desse cumprimento cabal àquilo que está previsto à Lei de Bases do Sistema Educativo, nomeadamente em relação a vários aspectos, mas deixaria um, que era a gestão democrática das escolas, que é uma das matérias que muito nos preocupa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, eu passaria agora a palavra à senhora professora Maria Emília Bredró dos Santos. Eu se calhar o que faria era, quando estiver mais ou menos meio tempo gasto, eu avisava, porque tem muitas perguntas e vai ter que gerir o tempo com... desculpa, não é a forma nenhuma de tentar... Okay. Não é tentar interferir, mas é tentar ajudar.
Ah, perdão, gostava de ser capaz de sintetizar as perguntas todas assim em blocos, mas acho que não sou, acho que se calhar vou tentar seguir a par e passo. A senhora deputada Germana Sousa. Ai, perdão. Rocha, peço desculpa. Portanto, perguntou-me que avaliação faço do percurso do CNE, e obviamente que faço uma avaliação muito positiva. Aliás, tentei, na minha intervenção inicial, sublinhar alguns aspectos em que me parecia que tinha havido um encorpar e um concretizar maior do CNE das suas funções, e referi designadamente a questão do estado da educação, não é? As respostas aos pareceres e às recomendações de uma maneira mais atempada e tendo mais relevância. O debate que se foi feito de auscultação da sociedade civil, digamos, sobre as finalidades da educação. Já foi há uns anos, não é? Já foi há bastantes anos, no tempo do professor Júlio Pedrosa, já não sei há quantos anos terá sido, mas há uns 10 anos, pelo menos. Mas, em todo caso, foi um momento em que o CNE teve um papel dinamizador importante. E agora esta última orientação do Presidente David Justino de promover vários estudos em colaboração e em parceria com outras entidades, e referi concretamente a Fundação Gulbenkian e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e de organizar debates abertos a toda a gente sobre esses tópicos. Portanto, parece-me que estes três ou quatro iniciativas, três ou quatro orientações que constituem um progresso grande que o CNE tem feito ao longo destes anos. Não sei se calhar articulava isto com No fundo, também me perguntava a seguir, além deste balanço, o tipo de articulação entre o CNEI e a Comissão de Educação, e isso, eu diria que por minha vontade, seria muito grande. Aliás, eu fiz parte de uma comissão, já não sei também dizer há quantos anos, mas que organizou com a Comissão de Educação da Assembleia um seminário sobre educação e sobre formação de professores. Também já há muitos anos, se calhar já cá não estava. Mas foi muito interessante. Foi com a deputada Manuela de Melo, se me recordo bem, e teve até a participação de pessoas de outros conselhos de outros países que vieram cá. Lembro-me de uma senhora espanhola que era a presidente do CNE na altura. Foi um momento bastante interessante e que foi útil para nós, para o próprio CNE Nacional, porque se aprendeu também muita coisa. Para vocês não sei, mas imagino que também terá sido pelo menos interessante. E o tipo de reflexão que faço para o futuro articulava isso com a questão que várias outras senhoras deputadas me colocaram, designadamente a deputada Ana Rita Bessa, que perguntava, penso eu também, quais são os tópicos imprescindíveis para o futuro, como é que olhava para o futuro. Eu gostava de dizer que, para além de questões mais estritamente educativas e que aqui foram ditas e que me parece que obviamente que se têm que ser tidas em conta e têm que fazer parte do combate pedagógico, digamos, do CNE, e que são, sei lá, a questão do insucesso escolar, da retenção, a questão da educação de adultos, que também já referi, quer dizer, porque a questão da educação de adultos tem repercussões até sobre a própria escola, não é? Foi uma das conclusões do relatório de avaliação do antigo ministro Roberto Carneiro a propósito das novas oportunidades, foi que um dos benefícios, ou o principal benefício, tinha sido sobre os alunos, quer dizer, o facto de os pais poderem ajudar os alunos e compreenderem-nos melhor, tinha sido um benefício. Portanto, esta questão da educação de adultos, seja qual for a forma que tome, parece-me que é importante e que devia ser retomada. Mas eu gostava, e aí talvez vá ao encontro do que me estava a perguntar, o que é que eu gostava de especial e tal. Eu acho que estamos a atravessar é de facto uma verdadeira mutação civilizacional, não é? Em que se põem, que se colocam questões que nós já estamos a ver, que são importantes. Eu referi muito brevemente, assim, a correr, a questão do trabalho, das mudanças, o efeito das mudanças tecnológicas sobre o trabalho, por exemplo, da natureza do trabalho, da nossa relação com o trabalho, da necessidade de prever formas de distribuição diferentes do trabalho ao longo da vida e entre todos, não é? Sob pena de agravarmos as 5 minutos. E portanto, acho que o CNE tem que pensar nisso. Eu não sei se é por iniciativa do CNE, se é em colaboração com outras entidades, visto que isto são problemas que não são exclusivamente educativos, mas acho que há uma parte necessária de consequências para a educação, por um lado, e por outro lado que a educação tem que pensar para podermos comandar esta mudança e não sermos só vítimas, não é? De sermos arrastados por estas mudanças em vez de termos opções e sabermos o que é que queremos e para onde é que vamos. Essa é uma delas. Mas há mais outra. Há aquela questão que estava a dizer das questões climatéricas, das alterações, disso que do esgotamento dos recursos naturais. Também aí eu acho que é uma tendência que já se nota, que se percebe. Nós vivemos tempos muito, muito, eu chamo-lhe tempos líquidos, para parafrasear o Zygmunt Bauman, que fala de relações líquidas. Tudo é incerto, tudo é precário, tudo é efêmero, não se tem a certeza de nada, mas há certas tendências que já se sabe que estão aqui e, portanto, vamos ao menos enfrentar essas e ser capazes de lhes dar alguma resposta, de criar opções de resposta. E, portanto, essa é também uma outra área em que eu gostava que o CNE tivesse um papel mais proativo e mais prospectivo. E a terceira tem a ver com as alterações demográficas, não é? Toda a questão da pirâmide etária que está a mudar tanto, toda a questão dos movimentos migratórios, até as questões que agora a bioética traz muito. Este fim de semana ainda havia um artigo de Ferbento Domingos sobre isso, sobre a eutanásia, as barrigas de aluguer. Tudo isso são questões muito, muito inéditas quase, e para as quais é preciso que haja estudo e que haja debate e que haja reflexão e que as pessoas estejam preparadas para fazerem opções difíceis e opções graves como essa. Falei também a propósito dos incêndios, também há desde as consequências para a educação são, quer a um nível muito vasto de pensar como é que queremos que a sociedade e o mundo evolua e os cidadãos estarem preparados para ter um papel nessa opção e nessa reflexão, mas há também coisas muito elementares e que se fazem em quase toda a parte do mundo, ou pelo menos aquelas que eu conheço, que é como reagir ao risco, como reagir a uma situação de catástrofe. Apenas treinos que se tem que fazer na escola, perguntavam, não sei se foi a deputada Susana Amador, se foi a deputada Joana Mortágua, que a educação também tem que ser isso, também tem que abranger essas várias dimensões, não é? Da cidadania. E, portanto, isto para concluir que, em relação ao futuro, que acho que a educação tem que rasgar fronteiras, tem que alargar o seu âmbito, tem que comunicar com outras áreas do saber para identificar os novos desafios e habituar os cidadãos a participarem nas transformações sociais e a serem capazes de inventar respostas alternativas e a escolherem, tendo em vista o bem da humanidade, digamos. E, portanto, com muita simplicidade e receando muito já ter estar mesmo na última, queria dizer, tenho um minuto. Então, acho que... Pronto, a deputada Susana Amador falou-me na questão dos direitos humanos. Eu acho que, obviamente, os direitos humanos são uma bússola para a educação. A educação pela arte, acho que... Ou a educação pela arte é uma corrente, mas a educação e a arte tem que estar presente na educação, não é? E tem que, o currículo, parece-me que deveríamos defender um currículo equilibrado, que fosse enriquecido e que tivesse várias dimensões. Mas é óbvio que, como... já não sei quem dizia, peço desculpa, não é a minha opinião pessoal que conta, não é? Claro que a opinião de uma pessoa e as preocupações de uma pessoa ou que está num cargo dirigente, obviamente que condicionam um bocado as opções que se fazem. Mas o CNE está construído de maneira, de facto, a ser um órgão muito plural e em que todas as opiniões se equivalem e, portanto... Eu creio que isso, há bocado alguém perguntava quais são os instrumentos para garantir essa isenção. Eu acho que é a própria natureza do CNE e o facto dele responder perante o Governo, perante a Assembleia da República, acho que tudo isso são instrumentos que obrigam a essa isenção e a essa imparcialidade e a ter em conta problemas que não estão à partida na cabeça do Presidente, ou podem não estar. Depois, outra questão que foi muito colocada também é o equilíbrio entre a mudança necessária e a estabilidade. Eu acho que isso é uma verdadeira questão. A educação, alguém já a comparou com um comboio que está sempre em movimento, que é preciso mudar as rodas, mas ele está sempre em movimento, não é? E, portanto, é muito difícil, de facto, a introdução das mudanças. Eu acho que há certas coisas que deviam ser regulamentadas. Por exemplo, a questão das mudanças curriculares. Toda a gente se queixa, de cada vez que entra um novo governo, muda o currículo. Não é bem assim. E, além disso, eu acho que o currículo tem que mudar. O que não deve mudar é ao capricho das opiniões. Mas se houvesse uma periodização, por exemplo, todos os 7 meses o currículo, todos os 7 anos, o currículo deve ser revisto e deve ser atualizado. e que houvesse uma instituição ou alguma forma de profissionalizar essa revisão curricular, acho que era uma maneira de conciliar um pouco a estabilidade e a mudança necessárias.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhora professora. Eu sei que teria certamente muito mais para conversarmos aqui. Espero que teremos essa oportunidade no futuro. Eu vou usar a minha prerrogativa de ser presidente para lhe deixar uma mensagem que eu li há muito poucos dias, escrita por um jornalista, e que eu acho que é provavelmente a descrição mais bonita que eu jamais ouvi sobre a função da educação. E ele escrevia que a função principal da educação é transformar espelhos em janelas. Uhum. Eu acho isto uma coisa lindíssima, tanto mais porque nós temos, muitas vezes, no nosso meio, não é só no mundo inteiro, há um certo narcisismo, e a possibilidade de transformar espelhos em janelas, para mim, é talvez das mensagens mais bonitas que eu conheço sobre a função de educação. De qualquer maneira, gostava de agradecer a sua presença aqui. Chegamos ao fim desta discussão. Muito obrigado por estar aqui connosco.
Muito obrigada, eu por terem ouvido. É uma bela imagem.